Olá, boa tarde. Na conversão em capital social dos 62 milhões de euros que o Governo dos Açores transferiu para a SATA, vai ter lugar até 31 de maio de 2023. Questionada pela Lusa, na sequência de uma conferência de imprensa do PS Açores, a empresa contextualiza que o plano de reestruturação, aprovado pela Comissão Europeia, previa, entre outras medidas, a injeção pelo acionista, em 2022, de 62 milhões para serem posteriormente convertidos em capital. A região é a única acionista do Grupo SATA. Segundo a operadora aérea, estes valores foram transferidos pelo Governo dos Açores em tranches entre 30 de agosto de 2022 e 9 de novembro do mesmo ano, à medida das necessidades de tesouraria, prefazendo o total definido no plano de 62 milhões de euros. Na conferência de imprensa do PS Açores, o deputado Carlos Silva apontou que o executivo açoriano assumiu o compromisso, através de uma resolução do ano passado, de avançar com uma injeção de capital na SATA Air Açores de 114,5 milhões, 82,5 dos quais através da conversão de um empréstimo concedido a essa empresa em capital social e 62 milhões através da entrada em dinheiro. De acordo com a posição assumida pela SATA, no âmbito da reorganização societária em curso, que também está prevista, estão a ser realizados em um conjunto de passos para o reconhecimento em capital das várias medidas incluídas no plano. Em reação às declarações do PS Açores, o PSD, o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD Açores, no Parlamento Regional, considerou que o Partido Socialista revela falta de vergonha ao falar da SATA, tendo sido a sua gestão que conduziu ao resgate financeiro da empresa. António Viveiros considera que o PS, tentando sistematicamente encobrir o mal que fez à SATA, enquanto era governo, limita-se na oposição a fazer uma política da terra queimada, sendo que o partido, desde a primeira hora, que está desejoso que o processo corra mal. O parlamentar social-democrata recordou que a documentação relativa à reestruturação do Grupo SATA é pública e está disponível no site da Comissão Europeia, tendo sido ouvidos todos os partidos com assento parlamentar sobre este processo. O PAN Açores acusou hoje a transportadora aérea açoriana SATA de dificultar o transporte de animais nos voos entre ilhas, com a introdução de novas regras que levaram a um aumento significativo do custo da viagem. A posição do partido surge num requerimento enviado ao Governo Regional, onde o PAN pede explicações ao Executivo sobre os motivos que levaram à alteração e majoração dos preços no transporte de animais. De acordo com o PAN Açores, o Grupo SATA anunciou recentemente um novo tarifário com um conjunto de novas regras no transporte de bagagem de porão e cabine, entre as quais a mudança de franquia associada ao transporte de animais. O partido explica em nota que até 17 de janeiro deste ano, data do início da implementação das novas tarifas e normas, o transporte de animais no porão estava incluído na franquia associada à bagagem de porão.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Hospital da Ilha Terceira tem novos equipamentos de imagiologia adquiridos com recurso a verbas do Plano de Recuperação e Resiliência e vai abrir concurso para dois médicos, anunciou o Secretário Regional da Saúde.
Um dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde é a questão dos recursos humanos. Está a um esforço, ainda hoje sei que já está a ser iniciado um procedimento para a contratação de mais dois imagiologistas aqui para este hospital e é neste esforço de dotar o Serviço Nacional de Saúde de mais profissionais, de melhores equipamentos, só para sinalizar, estamos aqui para um hospital que é tido por um hospital novo, mas os equipamentos que fomos agora visitar eram do hospital antigo. Em alguns casos são equipamentos que estão descontinuados.
Clélio Menezes falava à margem de uma visita ao Serviço de Imagiologia do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Há quatro semanas que o serviço conta com três novos equipamentos para a realização de raio-x, ecografia e TAC, num investimento de cerca de 1 milhão de euros, com participado pelo PRR. O Serviço de Imagiologia conta atualmente apenas com dois médicos e, apesar de estar prevista a abertura de concurso para mais dois, Ana Ribeiro, diretora do serviço, admitiu que há uma carência muito grande de médicos radiologistas em Portugal. O secretário regional reconheceu que a lista de espera neste serviço tinha algum significado, mas afirmou que estão reunidas condições para que possa ser reduzida. Para além dos equipamentos já instalados, está previsto um upgrade no equipamento de ressonância magnética, que custará perto de 1 milhão, também com recurso a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.
No total, já estão investidos, ainda antes do investimento do upgrade da ressonância magnética, mais de 2,5 milhões de euros só neste hospital, no âmbito da digitalização da saúde, aproveitando os recursos do PRR que estamos neste momento a concretizar.
O Executivo açoriano prevê investir cerca de 30 milhões de euros do PRR na área da saúde e também em equipamentos, bem como no portal do utente.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda está ao lado dos trabalhadores do comércio e distribuição e critica o Governo por estar ao lado dos patrões. Por seu lado, a Secretária Regional do Emprego refere em comunicado que os requisitos legais do contrato coletivo foram verificados. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em declarações após reunião com o Sintaset, o coordenador regional do Bloco de Esquerda, António Lima, referiu que o Governo não pode ser um mero espectador neste processo. Recorde-se que no processo em causa, um outro sindicato assinou um acordo coletivo com a Câmara do Comércio de Angra, mas tudo indica que este sindicato não tinha legitimidade para o fazer.
O que é preciso é que o Governo, por um lado, corrija o que fez mal, porque efetivamente não há nenhum indício de que este acordo coletivo tenha legalidade, e depois promova efetivamente negociações e seja um agente ativo nessas negociações que beneficiem a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. É isso que é necessário fazer e esta situação, destas irregularidades que tudo indica existirem nesse processo, são muito graves e o Governo vai ter que explicar. Nós pedimos dados concretos, cópias de documentos que entraram nos serviços de trabalho, nós queremos ver essa documentação toda.
O referido acordo prevê que estes trabalhadores podem passar a ter de trabalhar 12 horas por dia de forma consecutiva, até ao limite anual de 200 horas, e podem passar a ser transferidos de estabelecimento comercial de forma definitiva ou temporária para qualquer local dentro de cada ilha por decisão unilateral da empresa. Ora, ainda sobre esta matéria, a responsável pela pasta do emprego na região garantiu que os requisitos legais do contrato coletivo de trabalho do comércio e escritórios das Ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge foram verificados. Em comunicado, Maria João Carreiro refere que o depósito da convenção coletiva é um ato administrativo cuja prática está condicionada ao prévio requerimento das partes interessadas e à verificação, à data do depósito, pela Direção de Serviços do Trabalho, do preenchimento dos requisitos legais previstos no Código do Trabalho e que, neste caso concreto, assim como todos os contratos coletivos de trabalho depositados e publicados, encontram-se verificados. A Secretária Regional do Emprego revelou ainda que já manifestou disponibilidade para receber a direção do Sintaset no dia 1 de março, em resposta ao pedido que este apresentou para reunir. Maria João Carreiro reforçou, no entanto, que o depósito da convenção coletiva é um ato administrativo da competência da Diretora de Serviços da Direção de Serviços do Trabalho, não cabendo no âmbito da condução da política laboral atribuída à Secretaria Regional. A governante acrescentou, por outro lado, que o processo negocial da Convenção Coletiva de Trabalho foi encetado e concluído na íntegra entre a Câmara do Comércio de Angra e o Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de Angra, aplicando-se às relações de trabalho entre as empresas associadas da Câmara do Comércio de Angra e os seus trabalhadores associados deste sindicato. O Sintaset, o sindicato que representa trabalhadores do comércio, escritórios e serviços, alega que o sindicato que assinou a convenção não tinha legitimidade para negociar nesta área, porque à data da assinatura os seus estatutos não o permitiam. Posto isto, o sindicato reunirá durante esta sexta-feira com outras forças políticas regionais.
O secretariado de Ilha do PS Terceira está indignado com a homologação e publicação por parte do Governo de um acordo coletivo de trabalho lesivo para os interesses dos trabalhadores da Ilha Terceira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
De acordo com Décio Santos, membro do secretariado de Ilha do PS Terceira, o acordo assinado entre a Câmara do Comércio de Angra e um sindicato sem legitimidade para representar os trabalhadores dos setores de atividade a que se destina o documento representa a perda de direitos por parte dos trabalhadores terceirenses e só foi possível devido à intervenção da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.
Porque só a homologação por parte desta Secretaria e consequente publicação permite a entrada em vigor deste acordo, que é extremamente lesivo para os interesses dos trabalhadores da Ilha Terceira e que elimina direitos desses mesmos trabalhadores e conquistas laborais alcançadas durante décadas. Este acordo só produz efeitos porque o Governo Regional, através da Secretaria, o homologou e o publicou em jornal oficial, permitindo assim que fosse aplicado aos trabalhadores da Ilha Terceira. Entre muitos outros aspectos, este acordo significa que o direito à conciliação da vida profissional com a vida privada fica claramente posto em causa, possibilitando a existência de horários semanais de 60 horas, permitindo, por exemplo, também um regime de transferência de trabalhadores entre estabelecimentos comerciais sem qualquer contrapartida.
Para os socialistas terceirenses, ao ter permitido a entrada em vigor deste acordo, a Secretária Regional do Emprego demonstra falta de competência e por isso apelam ao Governo Regional que corrija urgentemente este processo.
Ao ter permitido a entrada em vigor do acordo, a senhora secretária demonstra falta de competência e preparação para o exercício das suas funções, pois esquivou-se à sua responsabilidade e dever. E mais grave, quando interpelada por isso, tentou iludir a realidade, omitindo as suas competências de intervenção, por desconhecimento ou numa tentativa atabalhoada de desresponsabilização. Em conclusão, o Partido Socialista da Ilha Terceira solicita que a senhora Secretária Regional e o Governo Regional corrijam urgentemente este processo e assumam as suas responsabilidades políticas.
Décio Santos, dirigente do Secretariado de Ilha do PS Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas apresentou em Ponta Delgada o documento de revisão do PENTA, no Plano Estratégico de Marketing do Turismo dos Açores 2030, produzido pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, que ficará em discussão pública durante 30 dias. Berta Cabral disse que o documento vai ter em conta a dimensão cultural e histórica, os produtos diferenciados de cada uma das 9 ilhas na promoção do destino Açores. A governante fez questão de reafirmar que a revisão deste plano também tem em conta um fator que considera de extrema importância, o aumento dos benefícios do turismo para os residentes.
Que o turismo só é bom quando é bom para quem nos visita e é bom para quem reside cá. E, portanto, esta articulação e esta harmonização entre residentes e visitantes é para nós fundamental e determinante.
Pretende-se ainda com a revisão do PENTA consolidar 3 objetivos estratégicos, nomeadamente o aumento da procura, a mitigação da sazonalidade e uma maior distribuição de fluxos pelas 9 ilhas. Por outro lado, Berta Cabral referiu que o novo plano vai apostar numa linha de continuidade.
Conseguimos, de facto, superar todos os indicadores de 2019 e gostaria mesmo de referir que em termos de dormidas, a nível regional, aumentámos mais de 6,8% e que a nível e ao nível de proveitos mais de 21%. Dizendo isto, queria também reafirmar que não é nosso propósito fazer nenhuma disrupção, nem nenhum corte, bem pelo contrário, com todas as estratégias anteriores.
O documento de revisão do PENTA poderá ser consultado a partir desta sexta-feira no portal da Secretaria Regional do Turismo, facilitando a apresentação de contributos para o seu aprimoramento durante 30 dias.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A freguesia do Pilar da Bretanha, no concelho de Ponta Delgada, em São Miguel, volta a receber em abril, após 6 anos de interregno, na Feira do Chocolate. Jurassic Park é o tema deste ano, que traz consigo também muitas novidades. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Uma decoração especial, um workshop para crianças e uma gruta de atividades são algumas das inovações desta quinta edição. Outra das mudanças é o facto de o evento estender-se por 2 fins de semana, devido ao número de visitantes que teve na última edição, que atingiu mais de 7 mil pessoas.
Teremos então este ano como novidade o workshop para as crianças. Vão ter a possibilidade de fazer então os dinossauros em chocolate e depois também consumir. Em torno de tudo isso, ainda no mesmo tema, temos um laboratório que é de acesso gratuito às crianças, de onde vão poder estar ali vasculhando através de umas caixas com areias, com areia, e que vamos ter então ali uns fósseis de dinossauros, e que as crianças vão tentar descobrir a qual dinossauro pertence às ossadas dos dinossauros, melhor falando. Também teremos lá uma gruta com atividades, como o transformada, quer para a parte de pinturas, para pequenos jogos, e então logo na entrada nós teremos os passeios a cavalo, para as pessoas que queiram ouvir, ou pela primeira vez, ou já para algumas vezes, andar de cavalo.
À Atlântida, Hugo Correia, presidente do Clube O Recreativo, organizador do evento, revelou de que forma o chocolate vai ser rei nestes dias.
Vamos ter então umas pequenas bancas de produtos confeccionados tudo em chocolate. Além das novidades, vamos manter ainda o nosso licor de chocolate caseiro, que é o mais procurado nesses dias da feira. O nosso crepe de chocolate também, que não fica atrás. Essas bancas vamos ter aqui, há umas associações, está como escoteiros, uma associação de jovens, que é da JMJ, dos que estão a preparar-se para ir à Jornada Jovem. E temos então também aqui os nossos membros do clube. Ou seja, são barracas de amostra de produtos para venda também, de onde vão conseguir angariar fundos para vários objetivos de qualquer das associações e grupos que vão estar lá juntos. Ou seja, são confeccionados pelas próprias pessoas, pelas nossas pessoas da freguesia, que já estão acostumadas a fazer e a confeccionar esses doces de chocolate, e sempre todos os anos apostam em algo diferente e transformar o chocolate em outras figuras, melhor falando.
A feira tem entrada gratuita para crianças até aos 12 anos, no entanto tem um custo de 1 euro a partir desta idade. O evento decorre nos dias 1, 2, 7, 8 e 9 de abril no Parque Aventura, no Pilar da Bretanha. As portas abrem-se às 2 horas da tarde e fecham-se às 11 horas da noite.
A feira de chocolate no Pilar da Bretanha, a terminar esta Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.